Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita, no ar mais um programa homenagem e nesta semana então vamos falar sobre Elis Regina, filha de Romeu Costa e de Irci Carvalho. Ela nasceu no Hospital da Beneficência Portuguesa no dia 17 de março de 1945. Ela faria então 75 anos, né, se estivesse viva a Elis. Nasceu em Porto Alegre. Tinha o irmão Rogério, que nasceu 4 anos depois, em 1949. O nome de Elis Regina tem origem no nome de uma personagem de um romance que sua mãe lê na época, né? Na época que ela nasceu, no caso, né? Que era Miss Elis, ou Senhora Elis, Senhorita Elis. O pai Romeu, então, tentou batizá-la assim, mas foi impedido sob a argumentação de que Elis Carvalho Costa poderia ser nome tanto de homem quanto de mulher, que deveria haver um nome feminino entre Elis e Carvalho. Lembrando de uma prima sua nascida na semana anterior e batizada como Sandra Regina, Romeu sugeriu então que ela fosse chamada Elis Regina Carvalho Costa, uma vez que Elis Sandra não soava bem aos seus ouvidos. Elis então começou a carreira como cantora com 11 anos de idade em um programa de rádio para crianças chamado O Clube do Guri, na Rádio Farroupilha, apresentado por Ari Rego. Em Porto Alegre, sua família morava em um apartamento na Vila do Iapi, no bairro Passo da Areia, na zona norte da capital. Revelando enorme precocidade, aos 16 anos lançou o primeiro LP da carreira. Em dezembro de 58, com 13 anos, a Elis Regina foi contratada pela Rádio Gaúcha, passando a ser chamada de A Estrelinha da Rádio Gaúcha. Nesse mesmo ano, ela foi eleita a melhor cantora do Rádio Gaúcha, curso realizado pela revista de TV Cinema Teatro Televisão e Artes, com apoio da sucursal gaúcha da Revista do Rádio, com sede no Rio de Janeiro. Além da sua atuação profissional em rádio e na TV Gaúcha a partir de 62, Regina também cantava em boates, atuando como crooner nos chamados Conjuntos Melódicos de Porto Alegre, como o de Norberto Baldauf e o Flamboyant. Em 61, viajou ao Rio de Janeiro, onde gravou o primeiro disco, Viva Brotolândia. Lançou ainda mais 3 discos enquanto morava no Rio Grande do Sul. Em 64, um ano com a agenda lotada de espetáculos no eixo Rio-São Paulo, assinou um contrato com a TV Rio para participar do programa Noites de Gala, apresentado por Ciro Monteiro, que seria o primeiro com quem Elis dividiu uma canção na TV e quem deu o apelido de Lilica para a cantora gaúcha. No mesmo ano, é levada por Dom Um Romão para o Beco das Garrafas, sob a direção da dupla Luiz Carlos Miele e Ronaldo Boscoli, com os quais ainda realizaria diversas parcerias, em um casamento com Boscoli em 67. Acompanhada agora pelo grupo Copa Trio, de Dom Um, canta no Beco das Garrafas, o reduto onde nasceu a Bossa Nova, e conhece o coreógrafo americano Lenny Dale, que a ensinou a mexer o corpo para cantar, tirando aquele nado que ela tinha com os braços. Participa do espetáculo Fino da Bossa, organizado pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, que ficou conhecido também como Primeiro Dentistamba, dirigido por Walter Silva, no Teatro Paramount, atual Teatro Abril em São Paulo. Ao final de 64, conhece o produtor Solano Ribeiro, idealizador e executor dos festivais de MPB da TV Record. Um ano glorioso, que ainda traria a proposta de apresentar o programa O Fino da Bossa ao lado de Jair Rodrigues.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem.
O programa, gravado a partir dos espetáculos e dirigido por Walter Silva, ficou no ar até 67. e originou 3 discos de grande sucesso. Um deles, Dois na Bossa, foi o primeiro disco brasileiro a vender 1 milhão de cópias. Seria, de Elis Regina, então, o maior cachê do show business daquela época. 1965, interpretou a canção Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, que venceu o primeiro Festival de Música Popular Brasileira na TV Excelsior. Na ocasião, também foi premiada com o troféu Berimbau de Ouro de Melhor Intérprete. Nesta época, compõe sua primeira e única música, Triste Amor Que Vai Morrer, em parceria com o jornalista e radialista Walter Silva, e que seria gravada de forma instrumental apenas por Toquinho, em 66. Um dos grandes sucessos dessa época e ao longo de toda a carreira de Eli Francesco, que fez parte do musical Arena Conta Zumbi, dirigido por Augusto Boal em 65. A canção apareceu no LP O 2 na Bossa 2, lançado em 66 e gravado ao vivo no programa O Fino da Bossa na TV Record. Sendo uma artista recordista de vendagens pela gravadora Philips, ela cantou então no mercado internacional de discos e edições musicais, o Midem, em Cannes, em janeiro de 68, quando começou a direcionar sua carreira para o reconhecimento também no exterior. Em 69, gravou e lançou no exterior 2 LPs, um com o gaitista belga Toots Tielemans, em Estocolmo, e Elis, em Londres. Durante os anos 70, aprimorou constantemente a técnica e o domínio vocal, registrando em discos de grande qualidade técnica parte do melhor de sua geração de músicos. Patrocinado pela Philips na mostra Fono 73, com vários outros artistas, deparou-se com uma plateia fria e indiferente, distância quebrada com a calorosa apresentação de Caetano Veloso. Respeitem a maior cantora desta terra. Em julho lançou Elis, né, no mesmo ano, e em 1974 gravou com Antônio Carlos Jobim o álbum Elis e Tom, considerado um dos melhores LPs da história da música popular brasileira. Em 75, com o espetáculo Falso Brilhante, dirigido por Miriam Muniz, que mais tarde originou um disco homônimo, atinge grande enorme sucesso, ficando mais de um ano em cartaz e realizando quase 300 apresentações. Lendário, tornou-se um dos mais bem-sucedidos espetáculos da história da música nacional e um marco definitivo da carreira. Ainda teve grande êxito com o espetáculo Transversal do Tempo, em 78, de um clima extremamente político e tenso. O Essa Mulher, em 1979, direção de Oswaldo Mendes, que estreou no IMB em São Paulo e excursionou pelo Brasil no lançamento do disco homônimo. O Saudades do Brasil, também em 1980, né, sucesso de crítica e público pela originalidade, tanto nas canções quanto nos números com dançarinos amadores, direção de Ademar Guerra e coreografia de Marika Gidali, né, do Balé Station. E finalmente o último espetáculo, Trem Azul, 1981, direção de Fernando Faro. Elis Regina criticou muitas vezes a ditadura brasileira nos difíceis anos de chumbo, quando muitos músicos foram perseguidos e exilados. A crítica tornava-se pública em meio às declarações ou nas canções que interpretava. Em entrevista no ano de 69, teria afirmado que o Brasil era governado por gorilas. A popularidade a manteve fora da prisão, mas foi obrigada pelas autoridades a cantar o hino nacional durante um espetáculo no estádio, fato que despertou a ira da esquerda brasileira. Sempre engajada politicamente, Elis participou de uma série de movimentos de renovação política e cultural brasileira, com voz ativa da campanha pela anistia de exilados brasileiros. Despertar de uma postura artística engajada e com excelente repercussão acompanharia toda a carreira, sendo enfatizada por interpretações consagradas de O Bêbado e Equilibrista, a qual vibrava como o hino da anistia. A canção coroa a volta de personalidades brasileiras do exílio a partir de 79. Um deles, citado na canção, era o irmão do Enfio, Betinho, importante sociólogo brasileiro. Outra questão importante se refere ao direito dos brasileiros, polêmica que Elis encabeçou, participando de muitas reuniões em Brasília. Além disso, foi presidente da ASSIM, a Associação de Intérpretes e de Músicos. Em 1981, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores. causando grande comoção nacional, faleceu aos 36 anos de idade em 19 de janeiro de 82 devido a complicações decorrentes de uma overdose de cocaína e bebida alcoólica. O laudo médico foi elaborado por José Luiz Lourenço e Shibli Rabad, sendo o diretor do IML Harry Shibata, médico conhecido por seu envolvimento no caso do jornalista Vladimir Herzog, assassinado por elementos da ditadura militar. O corpo de Elias encontra-se sepultado no cemitério do Morumbi, em São Paulo. O estilo musical interpretado ao longo da carreira percorria assim o sino da bossa nova, firmando-se como uma das maiores referências vocais deste gênero. Aos poucos, o estilo MPB, pautado por um hibridismo ainda mais urbano e popularesco que a bossa nova, distanciando-se das raízes do jazz americano, seria mais um estilo explorado. Já no samba, consagrou Tiro ao Álvaro e Iracema, né, de Adoniran Barbosa, entre outros. Notabilizou-se pela uniformidade vocal, primazia técnica e uma afinação a toda a prova. Seu registro vocal pode ser definido como meio soprano. A antológica apresentação de Arrastão no festival escreveu um novo capítulo na história da música brasileira, inaugurando a MPB e apresentando uma Elis ousada. Essa interpretação, da qual sobrou apenas um pequeno registro audiovisual, foi comentada pelo músico Bob Dylan em seu programa de rádio Tammy Time Radio 4, no episódio 64, Traveling Around the World, Part 1, no qual, a partir dos 40 minutos de programa, Dylan ressalta a interpretação de Elis Regina, a Little Peeper, né, a pimentinha em inglês, termina cantando em lágrimas. Uma interpretação inesquecível, encenada pouco depois de completar apenas 20 anos de idade. Ainda em 1965, no dia 10 de abril, foi agraciada com o troféu Roquette Pinto de melhor cantora do ano. Os trejeitos que Elis utilizava a interpretar na década de 60, né, balançando os braços, renderiam para ela o apelido de Heliscóptero ou Hélice Regina, dados por Rita Lee, e que se somaram ao Pimentinha dado por Vinícius de Moraes. Fã incondicional de Ângela Maria, a quem prestou várias homenagens, Elis impulsionava uma carreira não menos gloriosa, possibilitando o lançamento do quinto LP individual, Samba e Eu Canto Assim, na CBD selo Philips. Pioneira, em 66, lançou o selo Artistas, registrando o primeiro disco independente produzido no Brasil, intitulado Viva o Festival da Música Popular Brasileira, gravado durante o festival. Apesar da dificuldade em atribuir pioneirismos, que costumam durar até o aparecimento de novas pesquisas, costuma ser atribuído a Cornélio Pires o pioneirismo na gravação e divulgação de música independente no Brasil, pois em 1929 ele dá Turma Caipira Cornélio Pires. O selo, ou etiqueta, né, como era chamado na época, Artistas Unidos, foi lançado pela fábrica de discos Rosenblith, né, sediada em Recife, e que já tinha um selo de sucesso desde os anos 50, o Mocambo. Foi Elis quem também lançou boa parte dos compositores até então desconhecidos, como Milton Nascimento, Renato Teixeira, Tim Maia, Gilberto Gil, João Bosco e Aldir Blanc, Sueli Costa, entre outros. Um dos grandes admiradores, Milton Nascimento, a elegeu musa inspiradora e a dedicou inúmeras composições. Algumas homenagens póstumas, né, no dia 18 de agosto de 97, ela foi agraciada, né, com o grau de comendador da Ordem do Infante Dom Henrique de Portugal. No dia 22 de setembro de 2005, inaugurou-se na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre, um espaço memorial para abrigar o acervo Elis Regina. Trata-se de uma coleção de fotografias, artigos, objetos, discos e outros tipos de materiais relacionados com a vida e a obra da cantora, tendo sido doado por fãs, jornalistas e amigos pessoais de Elis. Em 2015, Elis Regina foi a grande homenageada da Escola de Samba Vai Vai, com o enredo Simplesmente Elis, a fábula de uma voz na transversal do tempo, sendo então o 15º título da Escola Paulistana, foi campeã, né, do Carnaval de 2015. Em 2016, foi lançado o filme Elis, tendo Andréa Horta como a famosa intérprete. Em 2019, foi lançada a minissérie Elis, Viver é Melhor que Sonhar, transmitida pela Rede Globo. Elis Regina é mãe de João Marcelo Boscoli, que nasceu em 1970, filho de seu primeiro casamento com o músico Ronaldo Boscoli, e também de Pedro Camargo Mariano, que nasceu em 1975, e Maria Rita, nascida em 1977, filho de seu segundo marido, o pianista César Camargo Mariano. Elis Regina, então, é considerada por muitos críticos a melhor cantora popular do Brasil a partir dos anos 60 ao início dos anos 80. Para muitos, a melhor cantora brasileira de todos os tempos, comparada a cantoras como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday. Elis foi a primeira grande artista a surgir dos festivais de música na década de 60 e descolava-se da estética da bossa nova pelo uso de sua extensão vocal e de sua dramaticidade. Inicialmente, seu estilo era influenciado pelos cantores do rádio, especialmente Ângela Maria. Elis Regina cantou muitos gêneros, da MPB, passando pela bossa nova, pelo samba, pelo rock e pelo jazz, interpretando canções como Madalena, Águas de Março, Atrás da Porta, Como Nossos Pais, O Bêbado Equilibrista, Querelas do Brasil, registrou momentos de felicidade, amor, tristeza e patriotismo. Ao longo de toda a sua carreira, destacou-se por cantar também músicas de artistas ainda pouco conhecidos, como Milton Nascimento, Ivan Lins, Belchior, Renato Teixeira, Aldir Blanc e João Bosco, ajudando a lançá-los e a divulgar suas obras e impulsionando-os no cenário musical brasileiro. Entre outras parcerias, são célebres os duetos que teve com Jair Rodrigues, Tom Jobim e Rita Lee. Elis Regina foi a primeira pessoa a inscrever a própria voz como se fosse um instrumento na Ordem dos Músicos do Brasil. Ela morreu precocemente em 82, né, com apenas 36 anos, deixando uma vasta obra da música popular brasileira. Embora haja controvérsias e contestações, os exames comprovaram que havia morrido por conta de altas doses de cocaína e bebidas alcoólicas, e o fato chocou profundamente o país na época. Em 2013, foi eleita a melhor voz feminina da música brasileira pela revista Rolling Stone. Elis foi citada também na lista dos maiores artistas da música brasileira, ficando na 14ª posição, né, sendo a mulher melhor colocada nesse ranking. Em novembro do mesmo ano, ela estreou um musical em homenagem a Elis, né, intitulado Elis, o Musical. Esse foi então o programa homenagem sobre Elis Regina. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com/radionosnafita, no nosso Castbox, no nosso Spotify, no nosso Instagram, @webradionosnafita. Acompanhe também nosso site, www.webradionosnafita.minharadio.fm. E até o próximo programa homenagem. Fui!
Web Rádio já existia. Só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques.